Colegas, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, retornando, para atuar neste colegiado, junto com Vossas Excelências, a quem cumprimento com muito carinho. Também cumprimento o nosso eminente procurador, general eleitoral, cumprimento os nossos servidores, cumprimento os estudantes, todos aqui que se fazem presentes nesta sessão. Uma satisfação muito grande poder estar aqui para prestar os nossos trabalhos, como fazemos. Bem, colegas, assim como nós fazemos aqui, dentro da nossa rotina, eu vou consultar aos nossos eminentes pares sobre eventuais registros, comunicações, adiamentos de feitos, né, e qualquer outros registros que queiram fazer. Né. Então, primeiro, cedo a palavra ao estimado colega desembargador Sérgio Gama.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, aos meus eminentes pares, ao doutor Flávio, aos eventuais funcionários da Justiça, ao nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento, e manifesto a minha satisfação pelo retorno e restabelecimento de Vossa Excelência. E gostaria, antes de mais nada, dizer que eu não tenho nenhum processo a adiar, mas gostaria também de fazer um registro para mim muito especial. É que hoje é o aniversário da nossa querida e estimada colega, doutora Janete Vargas Simões. Né? Eu estive, inclusive, em seu gabinete para abraçá-la e peço a Deus nessa oportunidade para que ela seja protegida, continue essa carreira, essa trajetória vitoriosa e digna com que ela sempre se pautou no exercício das suas atividades funcionais, que Deus possa abençoá-la. E nessa oportunidade eu peço a Vossa Excelência, se aprovada a proposição, que seja remetida a ela o inteiro teor dessa manifestação. E no mais, peço também a Deus que nós sejamos abençoados por ocasião dos nossos julgamentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vocês. Muito bem.
Eminente presidente, também cumprimentando Vossa Excelência, todos os presentes, também adiro as manifestações do desembargador Sérgio Gama, no sentido da felicidade no retorno de Vossa Excelência e no bom estabelecimento que teve, já retorna hoje às suas atividades nesse tribunal, também fazendo coro no desembargador, parabenizar a doutora Janete Vargas Simões pelo aniversário na data de hoje, desejando a Sua Excelência muita saúde, muita paz e que ela mantenha sempre aquela luz muito viva que tem ao seu entorno e que lhe faz uma pessoa realmente muito especial. Obrigado, presidente.
Muito bem. Doutor Eduardo.
Também, senhor presidente, duas boas-vindas ao Vossa Excelência pelo retorno e também adiro as manifestações pelo aniversário do doutor Janete.
Presidente, só pela ordem, desculpa. Eu estou adiando de número 1 e 3 das pautas adiadas.
Foi não. 1 e 3.
Senhor presidente, registro a satisfação de ter Vossa Excelência completamente restabelecida e de volta e também parabenizo aí a doutora Janete.
Presidente, também quero desejar boas-vindas a Vossa Excelência após pronto restabelecimento e também me associar às manifestações de regozijo pela passagem do aniversário da desembargadora Janete, uma pessoa de quem eu gosto muito, ela, o desembargador Carlos Simões, de toda a família. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade, em nome da minha família, encaminhar os cumprimentos para ela. Eu, Edinaldo, e os filhos.
Tudo bem. Zandari.
Eminente presidente, também queria registrar minha satisfação em rever Vossa Excelência aqui presidindo os trabalhos. O senhor faz falta. E também queria me associar às homenagens em razão da data natalícia da doutora Janete Vargas Simões, eminente desembargadora, juíza de grande gabarito com a qual eu tive o prazer de trabalhar na corregedoria, eu também me associo aos parabéns e quero felicitá-la, desejando-lhe muita paz e saúde.
Doutor Flávio.
Senhor presidente, também me associo a todas as manifestações, registrando especialmente a satisfação pelo retorno de Vossa Excelência, senhor presidente.
Muito bem. E eu também quero aderir justamente aos votos de parabenização à desembargadora Janete Vargas Simões, que é uma magistrada exemplar, além de uma pessoa excelente, né? Uma grande mãe, boa esposa, boa pessoa, muito bom. Eu também adiro a todos os votos, que ela seja agraciada com tudo de bom, com toda a saúde, com toda a paz, energia, harmonia, com tudo de bom, né? Que o Criador possa continuar abençoando-a por muitos e muitos anos e que tenha uma longa e saudável vida. Também adiro essas manifestações. Bom, colegas, o número 2 das portas adiadas está adiado, né? Porque está com o embargador Fábio. O número 4 também, né? Consulta o doutor Danilo sobre o número 5. Podemos?
Julgo, senhor presidente.
Perdão?
Prestação de contas, número 1074-73-25. Candidato remetente, senhor Vasco Alves de Oliveira Júnior, advogado candidato. Nos autos, doutor José Carlos Devens de Oliveira. Excelência, ausente a parte apregoada.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se aqui de prestação de contas, conforme o candidato que o pregão já registrou. Essa prestação de contas, já adianto que houve parecer pela desaprovação da COSIM e do Ministério Público. São 4 irregularidades identificadas que eu as reputei de gravidade suficiente para manter a desaprovação. E estou, vou registrá-las e fazer alguma leitura do parecer técnico para ficar mais claro. A primeira delas é uma omissão de despesa realizada. No procedimento de circularização, a COSIM identificou uma despesa, uma nota no valor de R$ 20.430,00 de SL Comunicação, que não havia sido declarada. Instado a se manifestar, o candidato disse que desconhece a nota fiscal, não sabe a que se deve essa nota fiscal e o que representa essa despesa. Embora tenha sido a mesma empresa que fez outros materiais de campanha para a própria campanha do candidato. Então, esse valor de R$ 20.430,00 representa 41,29% do total de gastos declarados. E o candidato não sabe efetivamente a que se deve essa nota. Depois, é uma questão que é recente, mas já, os candidatos já têm a obrigação, porque a legislação está em vigor, que é essa questão da ausência de informação de devedor originário. Houve ausência de informação de devedor originário em 3 situações aqui, e uma delas merece que eu faça a leitura do trecho do parecer da COSIM, que diz o seguinte: em relação às doações efetuadas pela direção estadual partidária, o candidato não apresentou esclarecimentos sobre a origem das doações. Em relação à doação efetuada por Eleições 2014, Gilson dos Santos Lopes, o candidato retificou sua prestação de contas e informou como doador originário o nome de Gilson dos Santos Lopes Filho, apesar do campo de doador originário do recibo eleitoral não ter sido preenchido. Após consulta, a prestação de contas do candidato Eleições 2014, Gilson dos Santos Lopes, verificou-se que consta apenas uma doação de recurso próprio no valor de R$ 3.220,47. Insuficiente para concretizar a doação relacionada acima. Desta forma, e aí conclui a COSIM, o doador originário informado na doação realizada por Eleições 2014, Gilson dos Santos Lopes, não poderia ser a pessoa física do candidato, uma vez que efetuou apenas uma doação de recursos próprios no valor de R$ 3.220,00, diferente do valor de R$ 30.000,00 declarado pelo candidato. Não foram informados os doadores originários nas doações efetuadas pela direção do partido, prejudicando a confiabilidade na presente prestação de contas. E nesse sentido se manifestou também o Ministério Público. Aqui eu estou reputando grave porque ele informa primeiro que houve uma doação da direção, aquela doação de R$ 30.000,00. Depois, instado a se manifestar, ele disse que não, que na realidade não foi da direção, foi da pessoa física, do Gilson dos Santos Lopes. No cruzamento de dados com essa prestação de contas, a COSIN identifica que não foi nesse valor, foi de R$3.000 e não de 30. Então aqui ficamos com duas lacunas. Uma, quem é o doador originário, efetivamente, e qual o valor efetivamente doado, se pode dizer assim, porque foi declarado esse valor de 30 e a identificação foi só de 3 mil e alguma coisa. Então, cito aqui alguns julgados, um julgado desta corte, de relatoria da doutora Raquel Durão Correia Lima, e alguns julgados recentes também do TSE sobre essa questão da identificação do doador originário, que é o que dá total transparência. Nós sabíamos que muitos partidos eram utilizados para as doações de fachada, essas doações de empresas que não podiam doar ou que não tinham interesse de aparecer. Essa foi uma inovação muito bem-vinda, que até amenizou um pouco o fato de não termos ainda uma reforma política sobre essa questão das doações eleitorais. A outra é despesa efetuada e não registrada e doações recebidas e não registradas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial. Essa situação nós já superamos por diversas vezes, não seria esse caso a ensejar a desaprovação das contas. Então eu tenho me posicionado no sentido de que a prestação de contas de campanha é um instrumento que tem o objetivo de possibilitar que a Justiça Eleitoral e a sociedade fiscalizem a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha. Mediante tal procedimento, pode-se aferir a origem dos recursos, sua legalidade, a regularidade das despesas realizadas, bem como o respeito aos limites de gasto de campanha. Isso tudo em homenagem ao princípio da transparência e supremacia do interesse público. No caso em apreço, penso que esse desiderato não foi atingido. Isso porque, após a análise de cada irregularidade constatada na prestação de contas do candidato, concluí que, consideradas em conjunto, referidas falhas comprometeram a confiabilidade e a regularidade das contas prestadas, além de representarem a ausência de comprometimento do candidato com o que diz respeito às obrigações perante a Justiça Eleitoral. Sendo assim, voto pela rejeição das contas apresentadas pelo candidato Vasco Alves de Oliveira Júnior, candidato ao cargo de deputado federal no pleito de 2014, determinando a devolução ao Tesouro Nacional dos valores arrecadados sem a devida identificação, conforme disciplina do artigo 29 da resolução TSE 23.406 de 2014. É como voto, senhor presidente.
Bem, a gente relatou, então reprova prestação de contas, né? E ainda faz a determinação da devolução. Consulta, consulta.
Como voto? Como voto, presidente.
Tudo bem?
Acompanhando o relator.
Bem. É a súmula. A unanimidade é desaprovada essas contas. Muito bem. Vamos então passar aos processos da pauta atual. Aqui, os processos de prestação de contas, né? Os quatro primeiros são de relatoria do eminente colega desembargador Sérgio Gama. Podemos, senhor Sérgio?
Presidente, eu solicito a Vossa Excelência seja feito o pregão dos processos pautados sob o número 1, 2, 3 e 4, por gentileza.
Pois não.
Prestações de contas de números 952-60, 1141-38, 1270-43 e 1424-61, respectivamente aos seguintes candidatos: senhora Andresa Ataíde Brandiz e Rocha, senhora Heleneide Ribeiro Lima Xavier, senhor Délios Nascimento dos Santos e senhora Helena Dalcol Prata. Excelência, ausentes todos os candidatos atuados.
Tendo um resumo, vou ler apenas um dos votos, que todos eles são semelhantes e referem-se à mesma situação. Trata-se de não prestação de contas, né? E apesar de oportunidade, prazo para que suprisse, nada foi feito. Nesse sentido também manifesta a Procuradoria Regional Eleitoral. Eu estou em todos os processos julgando não prestar as contas, nos termos do artigo 54, inciso 4, alineada à resolução 23.406, e, por consequência, determino que não se espeça a certidão de quitação eleitoral, para os candidatos, nos moldes do artigo 58, inciso 1º da resolução 23.406, e ainda seja incluído os seus nomes na relação a ser encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 61 da resolução mencionada, é como voto, senhor presidente, todos os candidatos, todos os processos.
Presidente, eu só averbaria aqui o meu impedimento no processo número 1, porque eu sou advogado no inventário em que essa remetente, Andresa Taide Brandiz e Rocha, é inventariante. Então...
Os demais, todos de acordo. Todos de acordo? Então, muito bom. Unanimidade, julgar não prestadas as partes. Nos termos do voto eminente relator. Doutor Márcio, consulta Vossa Excelência, seu número 5?
Sim, presidente, julgo.
Recurso eleitoral número 1-61-30, oriundo de Vitória. Recorrente, senhor André Luiz da Rocha, Furtado. Ausente o recorrente, excelência.
Pois não.
Gente, presidente, vou resumir, porque a situação não é complicada, mas há um recurso interposto em face de uma sentença que extinguiu, em primeiro grau, uma ação declaratória de nulidade, uma querela nullitatis, onde o então recorrente alegava a ausência de citação válida nos autos da prestação de contas, que, consequentemente, declarou não prestadas suas contas de campanha. O que aconteceu é que, em primeiro grau, durante o curso dessa ação, ele pediu uma antecipação de tutela, que teria sido aprovada no concurso promovido pela CEJUS, para fim de obter, então, a quitação, uma certidão que desse a ele a quitação eleitoral para que ele pudesse assumir o cargo. E o juiz, passado um tempo, oficiou a CEJUS para saber se efetivamente ele integrava os quadros da CEJUS. Essa juiz respondeu que ele não integrava e só poderia ter dado essa resposta porque ele não tinha ainda tomado posse. Ele já tinha feito o curso de formação, mas não tinha sido ainda nomeado nem tomado posse no cargo. Então a CEJUS informou que ele não pertencia aos quadros de funcionários da classe secretaria, servidores da classe secretaria. O juiz, então, com base nesse ofício, extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. E eu estou aqui reformando essa sentença, determinando que os autos baixem, porque o fato dele integrar ou não o quadro de servidores a ser juiz não retira o interesse dele em obter o provimento que ele busca através dessa ação, que é de declarar que a sua citação não foi válida e, consequentemente, poder apresentar as suas contas. O pedido dele final é esse. Né? O pedido de antecipação da tutela foi feito utilizando-se essa aprovação no concurso, mas tão somente para fins de obter a tutela de urgência e conseguir a certidão de quitação eleitoral, que seria obtida, obviamente, se ao final for julgada essa ação procedente, anulado essa opção de prestação de contas e voltar ao seu retorno, porque ele teria, então, a quitação eleitoral. Então, e nesse sentido, foi o parecer, inclusive, da Procuradoria Regional Eleitoral também, e por isso, presidente, eu estou dando provimento ao recurso para anular a sentença, devemos autos retornar para regular o processamento em primeiro grau e restabeleço os efeitos dessa decisão que antecipou a tutela de folhas 54 e 56 dos autos, que é como voto.
Perfeitamente.
Bom, por voto eminente, relator, senhor presidente.
Os colegas, todos nesse sentido, unanimidade, dá provimento ao recurso, né, nos termos do voto eminente, relator. Então, a sentença dá. Doutor Danilo, número 6, podemos?
Prestação de contas, número 960-37, candidato remetente, cargo deputado federal, Amara Antônio Martins, ausente, remetente, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se da hipótese de contas não prestadas, como parecer no mesmo sentido da COSIN do Ministério Público. E, nesse caso, há uma peculiaridade aqui. A candidata foi, inclusive, notificada por oficial de justiça, tendo registrado a sua assinatura no mandato acostado e não se manifestou. Então, contas não prestadas com as consequências advindas daí.
Pois não. Todos nesse sentido. Roberto, essa é a sua. Na unidade, não prestadas as contas. Doutor Alberi, número 7. Podemos? Não?
Petição número 1909-61, classe 24, oriunda de Linhares, Espírito Santo, remetente diz que denúncia do Espírito Santo.
Pois não.
Ministro Presidente, trata-se de uma petição que fez uma denúncia anônima de suposta compra de votos. O Ministério Público solicitou e o doutor Viratã determinou a abertura de inquérito. Contudo, após as apurações, não foram coletados elementos e o doutor Carlos Vinícius Souza Cabeleira fez uma cota, considerando que a notícia é anônima e as diligências preliminares não puderam constatar os ilícitos relatados, o Ministério Público Eleitoral requer que seja arquivada esta petição. Eu estou deferindo o arquivamento. O Ministério Público pugnou pelo arquivamento.
Pois não. Colegas? Então, a unanimidade, arquivar. Número 8, prestação de contas, também do eminente colega doutor Dari. Podemos?
Prestação de contas número 1801-32, remetente Celi Dutra Heller. Ausente o remetente, excelência.
Ministro Presidente, trata-se de uma candidata a deputada federal pelo PMDB, lá pelo município de Baixo Guandu. Ela não teve arrecadação, não teve despesa, também não teve votos. O Ministério Público pugnou pela aprovação e eu estou votando no sentido de aprovar as contas apresentadas pela candidata. Me parece aquele caso de usar uma mulher para preencher a cota de partido para fins eleitorais.
Pela aprovação. Pela aprovação. Todos nesse sentido. Muito bem. Essa é a decisão. Consulta os eminentes pares sobre algum feito extrapauta? Não? Não? Administrativo, temos algum? Não? Bom, não temos também nenhum feito administrativo a ser apreciado. Então, podemos declarar encerrada a nossa sessão. Agradecendo ao Criador a oportunidade de podermos estar aqui prestando os nossos serviços. Né? Também torcendo para que possamos continuar a fazê-lo. Muito bem.